Obrigada. Conseguem ouvir-me? Bom, boa tarde a todas. Uma vez que são só senhoras que estão, não me admira. Basicamente, o que eu vou pretender explicar-vos um bocadinho durante esta hora é explicar um bocadinho o significado emocional das nossas doenças. Nós acharmos que muitas vezes as nossas doenças internas são apenas fator da casualidade, ou porque é que me aconteceu a mim e não aconteceu a outra pessoa. Isto acontece muito nos registros de cancro. Eu penso que vocês já ouviram histórias de pessoas que o dizem, porque é que este cancro me aconteceu a mim e porquê. Então, basicamente, eu acho que principalmente esta palestra serve para nos responsabilizarmos um bocadinho daquilo, qual é a nossa responsabilidade na nossa doença. Não quero com isto pôr-vos a pensar agora, a entrar num pensamento ruminante de agora tudo o que me acontecer eu vou tentar arranjar uma explicação, que isto é doentio. Agora, o que é importante? É juntar as duas coisas, é ser coerente. É claro que eu não estou a falar numa situação em que vocês vão andar e torcem um pé. Isso foi uma situação traumática, isso foi de fora para dentro. Eu estou a falar principalmente numa doença que surge dentro para fora. Um cancro, um tumor, uma patologia autoimune, não sei se já ouviram falar do que é uma patologia autoimune. Uma patologia autoimune é uma doença do século, juntamente com o cancro, porque é que a ciência está tão avançada e cada vez temos mais casos de cancro e cada vez temos mais casos de patologias autoimunes quando a ciência está tão evoluída e a medicina tão evoluída. Alguém arrisca porquê? Alguém quer arriscar? Será do tempo? Será da poluição? Será da alimentação? Conhecem de certeza pessoas saudáveis que têm cancros. Pessoas que comem só biológico têm cancros. Pessoas que vivem no meio do campo e preferiram sair da cidade, vivem no meio do campo, fazem tudo certo, produzem os seus próprios produtos, alimentam-se de produtos biológicos, não vivem próximo da poluição e têm cancros. Então, qual será o ponto em comum destas pessoas todas? As emoções. E principalmente as emoções que não estão bem controladas. Então, o que se pretende aqui é dar-vos apenas um pequeno exemplo do que é que nós, qual é a nossa responsabilidade também nas doenças que temos. E se calhar só a partir de hoje, se calhar começarmos a pensar de que forma é que estamos a pensar e o que é que isso pode trazer. Okay? Então, explicando um bocadinho, basicamente, eu vou falar um bocadinho de terapia holística, e terapia holística eu faço parte da medicina chinesa, mas não é de todo, eu não venho falar só da medicina chinesa. Porque todas as terapias holísticas, e holística quer dizer as terapias que veem um ser humano como um todo, nós não podemos dissociar uma parte física de uma parte emocional. E os médicos de medicina convencional muitas vezes fazem, e esta é a principal questão, que nós tentamos ver o ser humano como um todo. Como é que eu posso tratar um ser humano que tem uma doença física se eu não lhe der importância à parte emocional? Percebem este contexto, não percebem? Vocês têm duas pessoas com cancro. Uma delas está com aquele espírito de eu vou ultrapassar isto. E a outra está, já estou morta, isto já não vai correr bem. Qual é que tem mais possibilidade de sobrevivência? É a que está com o espírito mais positivo. E os próprios médicos dizem isto. Então, como perceber isto? Percebermos que nós temos o nosso corpo físico ligado ao nosso emocional e que temos o corpo e a mente. E as senhoras, principalmente, nós sofremos todas de um mal imenso, que se chama preocupação. Aquela coisa que nós temos e os homens não têm. Conhecem? Não é que eles não tenham, mas eles não sofrem de. E bom para eles. Porquê? Nós morremos de problemas derivados a uma preocupação excessiva que nos rouba a energia por completo. Eles, por um lado, morrem de ataques de coração, porque não é que se preocupem demais, mas depois têm ansiedade ao mais alto nível. Ou seja, não há aqui nem bom nem mau. Mas realmente já observaram a palavra preocupação? Ela é a junção de duas, é pré-ocupação. A tradução é ocupar-nos de uma coisa que ainda não aconteceu. E depois nós, como mulheres, temos uma característica muito gira. Nós fazemos o filme todo antes. Como é que vai ser? O que é que ele vai responder? Como é que vai ser? Chegamos ao fim de ente. E depois, quando chegamos ao momento, não aconteceu nada daquilo. Só que eu não sei se vocês têm a noção de que está provado cientificamente que o nosso cérebro não consegue distinguir o agressor físico da imagem do agressor. Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Imaginem que vocês têm um marido que vos cria problemas. E quando vocês estão com ele, estão constantemente em ansiedade. Conseguem perceber este mecanismo? Muito bem, se ele está presente, ele está a ser um fator de stress para mim. Mas quando eu saio e ele fica lá, o que é que faz a minha cabeça? Continuo a pensar nele. Muito bem. Está provadíssimo que o corpo humano não consegue distinguir o agressor do agressor. E então sofre da mesma forma, estando a pessoa à nossa frente ou estando a pessoa na nossa cabeça. Ok? Libertando situações de quê? Libertando adrenalina ao mais alto nível, cortisol ao mais alto nível e depois ansiedades, depressões, situações levadas ao extremo. Porquê? Porque nós não conseguimos parar de pensar. Certo? Então, basicamente, o que é que a medicina chinesa diz? Eu vou avançar um bocadinho para a frente. Diz que nós somos feitos de energia, e isto eu não vou tentar não entrar em nada místico ou mágico, não é esse o meu intuito. Porque a medicina chinesa fala de energia, mas a energia mensurável, aquela que não se pode negar que temos. Que a física diz que eu sou energia, que esta cadeira é energia, só que esta cadeira é um bocadinho mais densa que eu. Mas de qualquer forma nós somos energia. Então basicamente onde é que nós lidamos? Nós vamos lidar na questão energética, porque a medicina chinesa diz que qualquer doença interna começa num desequilíbrio energético e num desequilíbrio emocional. Só que o que é que acontece? Quando começa num desequilíbrio energético, a maior parte de nós não sente. Quando começa num desequilíbrio emocional, o que é que nós fazemos? Eu sou forte, eu vou ultrapassar isto. Mas não estamos a tratar de nada, estamos a pôr o quê? A tapar com terra. E depois lá vêm os traumas que aparecem anos depois. Porquê? Porque o físico não se revela logo com uma questão emocional. Às vezes é preciso haver um trauma emocional que aconteceu há 10 anos... E a pessoa só depois de 10 anos é que reflete. E vocês já ouviram de certeza alguém dizer assim: agora que eu estou calmo, é que tive um AVC. Já ouviram alguém dizer este discurso? Agora que eu estou tão bem, é que tive esta doença. Acham que foi porque ele estava bem que teve aquela doença? Não. Já estava, o efeito já estava a acontecer energeticamente e emocionalmente há muito tempo. Só que para se manifestar no físico requer tempo. E muitas vezes é quando a pessoa acalma que as manifestações acontecem. Então, basicamente, o que é importante termos noção disto? Conseguem perceber? Isto é um corpo humano e tem umas linhas azuis e umas linhas vermelhas. Isto quer dizer que o nosso corpo humano é como uma pilha. Ele funciona como polo positivo e polo negativo. E então, a energia no nosso corpo circula todos os dias graças a este diferencial de potência. Como se fosse uma pilha de um comando normal. Então, o que é que a medicina chinesa diz? Que o primeiro bloqueio está aqui. Ou seja, nós termos um bloqueio emocional... faz com que a energia dos meridianos não corra. Estou a imaginar um cano d'água. Se houver uma estagnação daquele cano d'água, o que é que acontece? Como é que eu vou ter a água? Excesso de água para trás, certo? Onde há a estagnação e pouca água para a frente. Até que o que é que vai acontecer ao cano, se continuar a receber água? Vai rebentar com a pressão da água. Por exemplo, é a explicação que nós damos para os AVCs. Um AVC é a pessoa ter sido levada ao limite. Rebentou. E isto explica-se pela questão energética. E então, explicando um bocadinho melhor, conseguem ver esta imagem? Isto é o resumo. Então, um desequilíbrio energético que a maior parte de nós não sente. Não sente. Vocês dificilmente podem dizer, eu sinto-me quando estou mais cansada, mais estressada, mas o desequilíbrio energético propriamente, eu dizer assim, os vossos meridianos estão bloqueados e não mexem. É difícil perceber onde é que isso está a acontecer. Muito bem. Só que a permanência desse desequilíbrio energético vai provocar o quê? Um desequilíbrio emocional, que vai provocar um desequilíbrio físico, que vai provocar uma doença. Eu sou terapeuta. Vocês são portuguesas, à partida. População portuguesa, quando é que procura o médico? Em que altura ali do gráfico? Na doença. Porque quando ainda está no desequilíbrio físico, a pessoa ainda... eu ainda vou tomando umas vitaminas, e dói-me o ombro, mas eu ponho o ombro ao peito. O português é quando chega ao limite, quando já não aguenta mais, é que procura ajuda. Será fácil depois tratá-lo? Não. E depois o problema é que as pessoas querem resultados logo naquele dia. Esquecendo-se que muitas das doenças que têm são o quê? Bloqueios que iniciaram há anos atrás. Eu espero que isto dê um bocadinho de esperança, porque nós temos uma visão só um bocadinho diferente da medicina convencional. É que nós temos sempre aquela conversa de que há sempre alguma coisa que se pode fazer. Sempre. Resta é saber de onde é que vem a causa. E então, o que é que se pode fazer? Acham que vamos deixar de ter sentimentos? É essa a solução? Não. É perceber qual é o sentimento que nos causa dano. E então, a explicação é esta. Como aparece um bloqueio? Uma notícia chocante, um sentimento excessivo que perdura muito tempo, ou os três principais ataques da nossa sociedade, stress, ansiedade e depressão? Estes são os principais bloqueadores da energia. O que é que nós podemos fazer em relação ao primeiro? Não se pode fazer nada. Não posso fazer nada se eu tiver um telefonema que me diz que alguém próximo de mim morreu. E muitas vezes, quando nós recebemos este telefonema, nós temos um bloqueio. A nossa energia parou naquele instante. Só que conhecem também pessoas que o que é que fizeram depois desse bloqueio? Agiram. Têm que preparar, têm que resolver. Mas será que resolveram o sentimento? Não. Ele ficou bloqueado. Então... quanto tempo é que dura o sentimento até nos causar dano? Eu não estou a dizer com isto que não é normal vocês terem tristeza, raiva. Eu fico assustada com aqueles pacientes que me aparecem e que dizem assim: eu não tenho raiva de ninguém. Eu, é borboletas e passei, eu adoro toda a gente. Medo. Estas pessoas não estão a ter consciência, porque é normal o ser humano ter os sentimentos todos. É normal ter raiva, é normal ter tristeza, é normal ter medo. Agora, esses sentimentos só nos causam dano quando... quê? Quando existem por si só? Não. Quando permanecem durante muito tempo. E qual é o que é que está estabelecido entre a permanência do sentimento? 3 meses. E quando eu estou a falar 3 meses, eu digo, imaginem uma pessoa, por exemplo, 3 meses é o que está estabelecido, entre aspas, num processo de luto. Conseguem perceber isto? Claro que a pessoa pode sofrer toda a vida daquela perda, mas aquela sensação de tristeza durante 24 sobre 24 horas, em que nós não pensamos em mais nada e aquela tristeza nos consome, são 3 meses. A partir do 3º mês, aquela emoção está-nos a criar dano e vai atingir a nossa saúde. Conseguiram perceber este mecanismo? Sim? Isto é o que está estabelecido, não é? Ai, agora não vou ter emoções. Sim, vão. E o que é bom nas emoções é expressá-las. Por isso é que há uma teoria que diz que as pessoas com mau feitio duram mais tempo. Já ouviram falar disso? Saiu no jornal uma teoria que diz que pessoas com mau feitio duram mais tempo. Eu tenho uma lógica. É que a pessoa com mau feitio faz o quê? Expressa. Diz. Fala. Depois pode-se arrepender. Mas falou. Mandou fora. O problema está não é nessas pessoas. É naquelas que fazem o quê? Guarda. Não fala. Porque não pode. Não deve. Ok, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai rebentar. Vai rebentar aonde? No corpo. O corpo vai manifestar. Qual é a parte engraçada de tudo isto e que nos ajuda a diagnosticar? É isto. Stress, ansiedade e depressão são os 3 principais flagelos. E digo-vos que cada uma destas tem a ver com um sentimento específico. Então vou-vos só dizer isto. O stress tem a ver com o medo e ataca o rim. Pessoas que vivam em stress constantemente e não consigam aliviar o sentimento de stress podem vir a ter com mais frequência patologias renais. E quando eu falo renais, falo bexiga, infecções urinárias de repetição, cálculos renais, pedras nos rins, situações complicadas a nível renal que o médico até diz, eu não sei de onde é que veio esta patologia. Então, stress ataca o rim. Ansiedade ataca o coração. Ok? Ansiedade constante vai criar problemas a nível cardíaco. Ou problemas de válvulas, ou um problema em que o paciente começa a ter hipertensão e não sabe explicar porquê. Ou o sangue começa a circular de forma diferente, ou começa a ter anemias que não se explicam. Tudo o que tenha a ver com coração e vasos sanguíneos, tem a ver com ansiedade permanente. A depressão ataca os pulmões. E quando eu falo pulmões, falo. Alergias constantes, de repetição, asmas que não são tratáveis, situações alérgicas pulmonares que o paciente não consegue debelar com nada e até situações gástricas e de pele. Está bem? A depressão também pode atacar a pele. E então o que é que nós pensamos, como, qual é o nosso pensamento? Não é só olhar para a pessoa que tem stress, ansiedade e depressão, é perceber quais são os órgãos que estão ali em disfunção. Conseguiram perceber este mecanismo? É... o meu bloqueio começa na parte emocional, mas se permanecer, ataca o órgão. E se o órgão ficar afetado, vai continuar a fazer uma, como se fosse uma bola de neve. Porque nós dizemos na medicina chinesa, podem acreditar nisto, uma pessoa que é saudável e de repente, por alguma questão na vida, apresentou uma lesão no fígado, apareceu, ou de repente o colesterol subiu. Os chineses dizem que a patologia do órgão provoca o sentimento e que o sentimento continuado provoca a patologia do órgão. Conseguiram perceber isto? É, um paciente que começa a ter um problema hepático começa a mostrar raiva, começa a ficar enfurecido. Mas a raiva permanente começa a atacar o órgão. Conseguem perceber a pescadinha de rabo na boca? Ou seja, o porquê de nós não podermos nunca dissociar o emocional. Porque eu não vou ter um tratamento completo, eu posso dar um medicamento para aquele fígado. Mas se eu perceber que é a emoção que está a atacar aquele fígado, se eu não tratar a emoção... aquilo é um paliativo, vamos andar ali à volta, o paciente vai ter melhorias. Então, eu acho que é a curiosidade de todas. Então, diga-me lá qual é o sentimento de cada órgão, que é para eu até poder ter uma ideia, certo? Então, vou passar um bocadinho à frente para já não atrás. Isto nós já falámos, isto. A tristeza ataca o pulmão, diretamente. Problemas respiratórios, situações respiratórias, Outra particularidade, a tristeza para além de atacar o pulmão ataca também o intestino grosso, situações intestinais, obstipações ou fezes soltas e ataca a pele. Psoríase. Alguém conhece alguém que tenha psoríase? Quando é que estas pessoas... O pensamento sempre da psoríase é qual é a tristeza que aquela pessoa guarda? Agora, atenção, isto não se pode dizer assim às pessoas. Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isto. Aliás, a maior parte dos pacientes a quem eu tento explicar qual é o sentimento, eu não o faço nunca numa primeira sessão, faço quando tenho confiança com a pessoa. E várias vezes a resposta que eu tenho é: não é nada disso. Eu não sou assim. Eu já me expliquei e a pessoa vai ter que digerir o processo. Ou aceita ou não aceita. Mas eu acho que é sempre... Porquê é que eu acho que é importante dizer isto? Porque na parte da terapia todas as pessoas têm um bocado aquela ideia que é: eu estou a pagar, cure-me. Eu estou a pagar, trate-me. E o terapeuta deve pensar o quê? Então e a sua responsabilidade no tratamento? Onde é que está? É fazer aquilo que eu peço, ou ter cuidado com a articulação, ou não correr, ou se for uma lesão, mas também repensar como é que está a viver e como é que está a sentir. Depois, o fígado. Isto depois, é engraçado que isto vai muito aos nossos ditados populares. Antigamente, o que é que se dizia do fígado? Tens maus fígados, come uma isca. Os nossos ditados populares tinham muito esta lógica de quando alguém era muito enraivecido, dizia-se, vai comer uma isca que tens maus fígados. Então, o fígado é atacado pela raiva. Quando eu falo raiva, as pessoas pensam assim, ah, eu não tenho raiva de ninguém. E se eu disser frustração? Não há aqui ninguém com frustrações? Não preciso de dedos no ar. Mas basicamente a frustração consome o fígado, cria problemas de fígado. Uma pessoa que esteja a querer mudar de vida e não muda. Já não quer aquele marido e não muda. Já não quer aquele trabalho e não muda. Começa a criar frustração. E a frustração e a raiva atacam o fígado. Começa a ter colesterol, triglicéridos elevados, azias, más digestões. Continuando. A preocupação ataca o base. Minhas senhoras, este é o órgão em que as senhoras mais têm patologia. Não no órgão em si, mas na energia do órgão. Que controla menstruações, as digestões, a qualidade das fezes, a circulação do sangue, é controlada pelo baço. E qual é o sentimento que o ataca? Preocupação. A preocupação é aquele pensamento ruminante. Ai o meu filho, ai o meu filho, ai o meu filho, e agora vai cair, e agora vai para a escola, e agora o que é que vai acontecer? Isto não está a ajudar em nada, nem à mãe, nem à criança. E tudo o que a gente está a pensar e a fazer o filme, muitas vezes nem acontece. Então, tentar ao máximo, principalmente este é o sentimento que mais nos assola às senhoras. E depois lá vêm os problemas menstruais, os problemas de sangue, a falta de energia. O baço tem muito a ver com aquela vontade de querer acordar de manhã e fazer coisas. Estão a ver? Quando ela não há, quando não existe essa energia, tem a ver com preocupação e uma coisa que nós também fazemos muito, ruminação de ideias, que é a mesma coisa. Andamos ali à volta de uma ideia e não pomos nada em prática. Só pensamos, pensamos, pensamos. Isto só desgasta energia. Finalmente, as últimas duas. A alegria excessiva ataca o coração. E agora vou dizer, alegria excessiva. Então, mas alegria é bom. Excessiva não é. Eu explico. Conhecem alguém do vosso núcleo de amigos ou familiares? Conhecem aquela pessoa que é o bobo da corte, que está sempre feliz? Conhecem? Que chega às festas todas, está sempre a rir. Toda a gente o adora porque ele é espetacular, ou ela... Está o tempo todo a rir, a vida é bela, não tem problemas. Cuidado com essa pessoa. Porque essa pessoa esconde uma ansiedade profunda e habitualmente, não se assustem com o que eu vou dizer. Acontece, até aconteceu agora há pouco tempo de um ator com 30 e tal anos que se matou e que as pessoas próximas diziam, mas ele era tão divertido, ele estava sempre tão bem com a vida. O sempre não é normal. Quem está sempre bem esconde alguma coisa. Então aquela pessoa, conhece aquela pessoa que fala alto, que se ri imenso, que está sempre lindamente. Esta pessoa pode começar a vir a ter problemas de coração. Até mesmo do órgão, propriamente dito. A ansiedade também entra nos sentimentos que atacam o coração, como vos tinha explicado há pouco. Finalmente, o medo ataca o rim. São os 5 principais sentimentos que nos criam dano. O que é que faz uma criança quando está cheia de medo? Urina pelas pernas abaixo, não consegue conter a urina. Aqui, alguém tem filhos pequenos, se alguém tiver, façam esta experiência. De certeza que os vossos filhos, para quem os tem ou para quem tem contacto com eles, Já não urinavam na cama e, de repente, num determinado momento, começam novamente a urinar na cama. Assim do nada. Chegou ali uma idade que já não urinavam e, de repente, começam a urinar. O pensamento a partir de hoje é o quê? Há ali um medo. Ele está a manifestar no inconsciente um medo. Percebem? A partir de hoje não é pensar que ele está preocupado ou que está triste. Não, é medo. Porque o medo está a correr. E o rim é manifestação, é a perda de urina. Ele está ali o medo, ou é na escola, ou é que os pais se separem, ou é alguém que lhe está a fazer medo, ou uma professora. Pode estar inconsciente, mas investigar qual é o medo que está ali latente. Então nós que vivemos constantemente com medo de tudo, perceber que o medo de tudo constante pode atacar o rim. E pode começar a manifestar patologias renais. Foi fácil perceber este mecanismo? Muito bem. Eu tenho um pequeno filme depois para vos mostrar que acho que é interessante. Isto é um pequeno exemplo, então, dos principais sentimentos que são negativos e que nos atacam, das nossas expressões faciais, e é um resumo daquilo que eu vos disse. Então, antes de iniciarmos, isto é importante. Tudo o que pensamos, criamos. Se a minha mente pensa, eu vou manifestar. Mesmo que não seja numa coisa, numa ação, o meu corpo dá sinais disso. Okay? Um pensamento permanente, bom ou mau, cria habituação. As células do nosso corpo recebem os sentimentos da mesma forma que recebem os nutrientes. Isto está explicado cientificamente. Vocês imaginem uma célula. As nossas células todas têm estruturas fora da célula que servem para quê? Para captar os nutrientes do sangue. O sangue passa cheio de nutrientes e as nossas células do corpo têm uns ímãs que absorvem os nutrientes. Muito bem. Está provado cientificamente que os sentimentos, já há péptidos que são o quê? São as tais estruturas fora da célula que captam os sentimentos. Eu explico isso desta forma. Uma pessoa triste. As células começam a captar aquele sentimento de tristeza, porque isto é o que fazem os antidepressivos. É dar ao paciente o quê? Serotonina. Eu chamo-lhe as ninas, que são basicamente aqui os neurotransmissores do bem-estar. Então, uma célula de uma pessoa constantemente triste começa a criar aberturas para os neurotransmissores da tristeza. E o que é que acontece? Porquê é que os nossos sentimentos são viciantes? Porquê é que uma pessoa depressiva muitas vezes diz assim, eu quero sair disto e não consigo? Tem que se dar atenção àquela pessoa, porque já é uma questão física. Quer dizer o quê? Que aquela estrutura energética da célula da tristeza, vocês sabem que as vossas células estão constantemente a ser mortas e a ser renovadas. Muito bem, uma filha dessa célula já vai nascer com mais receptores de tristeza. Conseguem perceber o que é que eu quero dizer? A célula mãe tinha um receptor de tristeza. Se a tristeza for continuada, a filha daquela célula já nasce com 2 receptores de tristeza. Com 3 receptores de tristeza. Então a pessoa quase que é automaticamente incumbida a ter mais tristeza para alimentar aquela célula. Conseguem perceber este mecanismo? Por isso não devemos desprezar as pessoas que dizem eu quero sair deste sentimento e não consigo. É viciante. As células estão viciadas naquele sentimento. Tal como estão viciadas no tabaco, na comida ou em qualquer outro tipo de adição. Os sentimentos criam adição. E principalmente também por isto. Nós somos... Então, já percebemos que os sentimentos bloqueiam energia. Os sentimentos atacam as células diretamente e as filhas dessas células querem mais daquele sentimento para sobreviver. E há outro fator importantíssimo para a questão da energia, que é qual é a nossa percentagem de água no corpo. Mais de 80%. 80 a 90% de água é o que nós fazemos. O que nós somos. Vocês ouviram falar daquela experiência de um japonês com a água, com as células da água, não ouviram? Com as moléculas da água. Então, um japonês fez a seguinte experiência. Agarrou em várias garrafas de plástico e pôs água de vários sítios. Para além de pôr água de vários sítios, cada garrafa de água tinha uma intenção. O que é que eu quero dizer com isto? Numa das garrafas de água, ele concentrou a sua atenção toda e pensou, amor, amor, amor. E concentrou aquela água com a energia, o que ele achava que era só a energia do amor. Pôs outra garrafa de água, por exemplo, à frente de um do discurso do Hitler. Tinha um discurso do Hitler gravado. E pôs outra garrafa de água à frente do discurso do Hitler. E assim sucessivamente, com várias experiências. Ele era cientista. O que é que ele foi fazer a seguir? Foi ver como é que estava aquela água ao microscópio. E teve uma revelação estrondosa, que foi as moléculas de água, conforme o pensamento ou a intenção que se era colocado, vibravam de uma determinada forma. Umas formavam cristais lindíssimos e outras cristais completamente disformes. O que é que acham que isto quer dizer? Se uma garrafa de água vibra desta forma com uma intenção, nós que somos 80% ou 90% de água, como é que vibramos com as intenções que temos ou com os pensamentos que temos? E então, eu vou pôr aqui um bocadinho do filme, é rápido. O que é que vocês vão ver aqui? É um filme muito interessante, que é um filme barra documentário, que se chama What the Bleep Do We Know, em inglês. E não sei se alguém já teve acesso a esse documentário, se não, mas é interessantíssimo. E basicamente este é um trecho em que a personagem principal vai a uma estação de metro, porque está muito atarefada e está com muito stress para chegar a um sítio, e de repente, por acaso, perde o metro, e por perder o metro fica a ver a exposição que está a acontecer naquele momento. E ela percebe exatamente o que é que os sentimentos fazem à água. Se a intenção e os sentimentos fazem aquilo à água, então o que é que os sentimentos dela estarão a fazer por ela própria? E eu vou mostrar um bocadinho deste trecho. Espero que consigam ver. Vocês têm acesso aí, visual, ou é só aqui? É aqui. Conseguem ouvir?
O recado da água. Tem os quatro elementos. O senhor Emoto pensou que...
Conseguem ouvir? Dá para ouvir aqui? Não, para não. Posso ligar aqui o microfone?
E esta foto é a mesma água após seguir uma bênção.
Não consegue ouvir? Está melhor?
Represa Fujiwara após o teste de teste.
Uma série de fotos. O senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas.
Água deliciosa.
Gelada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o chi do amor.
Chi do amor.
E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nessa garrafa aqui. Mas os clientes japoneses já sabiam disso. O senhor Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida.
Você me enoja, vou matar você.
E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água.
Faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco.
Conseguiram perceber? Então, basicamente, as imagens eram de garrafas de água que estavam, então, com pensamentos e com intenções. E o que o último homem que aparece diz é: já viu se os pensamentos e as intenções conseguem fazer isto numa garrafa de água, o que é que eles conseguem fazer connosco próprios? Certo? Então este é o pensamento. E então o que é que estuda a patologia emocional? Estuda que todas as doenças têm um registro emocional e qual a importância de eu estar a dizer isto, ao menos que eu perceba qual é o registro emocional da minha doença, para eu poder fazer alguma coisa a favor dela ou contra ela, ou pelo menos ultrapassá-la. Então vou dar agora exemplos, porque eu acho que é o mais importante de tudo, porque uma vez que já percebemos o conceito, nós chegamos ao ponto na patologia emocional de perceber exatamente onde é que a doença aparece. Se for num pé, quer dizer uma coisa. Se for numa mama, quer dizer outra coisa. Se for um cancro no intestino, quer dizer uma coisa. Se for um cancro no estômago, quer dizer outra. Então, vou dar exemplos. Vamos pela lógica. Embora eu tenha aqui alguns exemplos, eu vou dá-los. Sabe o que é uma doença? Falei há pouco. Sabe o que é uma doença autoimune? Qual é a base de uma doença autoimune? Há várias. A artrite reumatoide, a fibromialgia, a esclerose múltipla. Atacam estruturas diferentes, mas a base é a mesma. Uma doença autoimune diz assim: o corpo ataca o próprio corpo. Qualquer base autoimune é assim: o corpo, o nosso sistema imunitário, que foi feito para nos defender, começa a atacar-nos. E vocês vão consultar um médico de medicina convencional e ele vai-vos dizer assim: ninguém sabe explicar o porquê da causa desta doença, mas vamos tentar melhorar-lhe os sintomas. Mas não há médico nenhum que consiga saber qual é a causa das autoimunes. Por isso é que não existe cura para as autoimunes. Uma pessoa que esteja diagnosticada com autoimune vai ouvir, vamos tentar manter, dar-lhe qualidade de vida, agora curar. Não. Então qual é o registro emocional desta doença? Alguém consegue lá chegar? O corpo ataca o próprio corpo. Como é que está aquela pessoa? Ela odeia-se. Conseguem perceber este mecanismo? É o tipo de pessoa que olha ao espelho e diz eu odeio-me, eu odeio-me, eu odeio-me. O que é que está a acontecer ao corpo? O que é que está a acontecer às células? Elas estão a ouvir constantemente aquele registro. O que é que uma célula faz? Ai, odeias-te, é para destruir, então vamos acabar com isto porque isto não presta. Isto pode parecer um pensamento arcaico, mas é desta forma que nós olhamos para a patologia emocional. Acham que toda a gente está preparada para ouvir isto? Não. Mas este é o registro, por exemplo, de uma autoimune. Particularidade também interessante. O lado direito do nosso corpo é o lado masculino, tem a ver com os outros. O lado esquerdo do nosso corpo é o lado feminino, tem a ver connosco, e neste caso, literalmente, com as mulheres. Então vou dar um exemplo. Um cancro na mama. Só para vocês perceberem o mecanismo. Para que é que servem as mamas das mulheres? O principal efeito das mamas é amamentar, nutrir. Este é sempre o pensamento, para eu perceber qual é o registro emocional daquela doença. Então, basicamente, um cancro da mama tem a ver com filhos. Tem a ver com a ligação que aquela pessoa tem aos filhos. Principalmente se for do lado esquerdo, neste caso tem a ver com ela própria, do lado direito com os outros. Outros quem? Filhos. Então se for um cancro da mama direita, nós vamos pensar que está ali um bloqueio a nível da relação que aquela pessoa tem com os filhos. Ou, por exemplo, nunca os ter tido. Percebem o que é que eu quero dizer? Ou o apego que ela tem. Se for do lado esquerdo, já tem a ver com ela própria. Com situações relacionadas com ela própria. Outro pensamento, outro exemplo. Para que é que serve o intestino grosso? Mandar fora. Aquilo é um canal que só serve para quê? Eliminar. Passa por ali aquilo que o corpo já não quer e serve para eliminar. Este é o pensamento sempre, por isso eu acho que é um pensamento fácil de qualquer pessoa ter. A partir do momento que nós percebamos para que é que serve aquela estrutura, se ela está em disfunção, nós conseguimos perceber o que é que ela nos quer dizer. Vou falar nem sequer de um cancro, vou falar de uma pessoa obstipada, uma pessoa que não consegue evacuar. Já fez todos os exames, não tem nada no intestino, bebe água, não está a resolver, toma fibra, não resolve. Qual é o registro emocional? O intestino serve para libertar aquilo que não nos interessa. Quer dizer que uma pessoa obstipada está o quê? Agarrada àquilo que lhe faz mal. Por exemplo, uma situação emocional, um marido que lhe faz mal, um trabalho que lhe faz mal, algo que ela não quer eliminar. Conseguem perceber o mecanismo? É uma coisa podre, já apodreceu. Aquele trabalho já apodreceu, aquela relação já está apodrecida. Mas ela prefere agarrar-se a ela do que fazer o quê? Do que deixá-la ir. Este é um pensamento, uma obstipação. E o oposto? Parece que estou a falar assim de umas coisas um bocado gráficas, mas é, a ideia é essa. E uma diarreia constante que não se explique. O que é que será uma diarreia? Como é que se sente uma pessoa quando tem diarreia? Sem energia, certo? A pessoa que tem constantemente alterações do intestino, que não consegue conter as fezes, é exatamente o oposto. É uma pessoa que acha que não merece nada de bom. Não se deixa agarrar às coisas, mas pelo pensamento que eu não mereço nada de bom. Então nem sequer mereço os nutrientes, porque uma pessoa que tenha um problema intestinal, vocês já o passaram porque comeram qualquer coisa que vos fez mal, não absorve nada. Come, elimina. Então é uma pessoa que a base é, ela nem sequer consegue achar que merece ser nutrida. Conseguiram perceber este mecanismo? E para isto é igual para todo lado. Por exemplo, se for um pé, o que é que acham? Para que é que serve o pé? Para andar. O pé serve para dar o primeiro passo. Então, um problema num pé, que habitualmente venha de dentro para fora, não estou a falar num trauma, eu fui a andar e magoei. Isso aconteceu. Estou a falar numa situação que de repente aparece uma dor num pé. O pé quer dizer ter a coragem de tomar o primeiro passo. Se for no pé esquerdo, em relação a mim, a minha vida, se for no pé direito, em relação aos outros. Eu tenho que me afastar de alguma situação que me esteja a criar dano através dos outros. Conseguiram perceber este mecanismo? Qual é a parte engraçada? É que para todas as estruturas do corpo existe este pensamento. Agora, voltando à primeira frase que eu disse, por favor, não entra naquele registro. Isso é um problema que tu tens contigo. Isso faz parte de nós. E de termos esta consciência é ótimo, primeiro para nós e depois para ajudar os outros. Mas cuidado com a questão de às vezes nós darmos informação a mais. Conseguem perceber o que é que eu quero dizer? A primeira observação da pessoa vai ser: eu não sou assim. Eu não estou nada agarrada a coisas que me fazem mal. Porque a pessoa não tem consciência. E não se esqueçam que aquele quadro inicial que eu mostrei, para passar ao físico, já aconteceu há quanto tempo? Foi ontem? Não. Aquele registro emocional que deu aquele cancro já vem há muito tempo atrás. Por isso eu cada vez me convenço mais disto. Que os cancros, se a medicina está tão evoluída, porque é que há cada vez mais cancros? Eu conheço pessoas que tiveram cancro, são desportistas, comem lindamente, vivem lindamente e tiveram cancro. E emoções. Para mim, é a base de tudo, é a forma como nós nos alimentamos das emoções. Agora vocês perguntam assim, ok, tanta informação, então cara, o que é que eu faço? Muito bem. Então, basicamente, como resolver o bloqueio? Primeira coisa a fazer. Assim que temos um problema, tomarmos consciência dele. Percebermos que somos responsáveis por ele. E não nos vitimizarmos perante a questão. Isto não é... Não estou aqui a entrar numa demoralidade. Não é nada disso que se passa. É percebermos o porquê. E vou-vos dar uma indicação de um livro muito interessante que, se vocês quiserem adquirir, eu acho que era importantíssimo. Que é um livro que se chama O Teu Corpo Diz Ama-te. E vocês encontram este livro em qualquer FNAC, em qualquer sítio. Aquele livro não é para ler da primeira à última página. Aquele livro é como se fosse um dicionário. O que é que aquele livro ajuda? Como isto foi só uma pequena abordagem. Ajuda a que vocês... Epá, tenho uma amigdalite. Deixa lá ver o que é amigdalite. E eu lerem o que diz lá, porque diz sempre qual é o registro emocional, qual é o bloqueio, e tomarmos a consciência. Eu não estou a dizer, não se vão tratar. Claro que vão tratar-se. Mas percebam qual é o registro de uma pessoa que tem amigdalites crónicas e que não se trata com nada. Tem que haver ali um bloqueio. Percebermos qual é esse bloqueio. Então esse livro é muito bom para vos dar dicas e vos ajudar momentaneamente, se vocês tiverem essa curiosidade. Depois... Trazê-lo para a nossa frente é a importância do problema, enfrentá-lo, perdoar-se a si ou ao outro. Volto a dizer, não estou a entrar aqui numa questão de moralismo, estou a entrar numa questão muito difícil para o ser humano, que é aceitarmos que temos aquela questão e que temos que resolver aquela questão, e não agarrar nela e pô-la nos ombros das outras pessoas. E depois, se sabemos que tudo isto é criado por um bloqueio energético, desobstruir os nossos meridianos, desobstruir a energia do corpo. Como? Através do yoga, da massagem, das medicinas holísticas, neste caso da acupuntura ou da naturopatia, algo que faça o quê? O equilíbrio energético, porque ele está em disfunção. Se eu tomo consciência deste problema, eu preciso de ajuda. Não só enfrentá-lo, mas como é que eu vou reposicionar a minha energia, como é que eu vou equilibrar a minha energia. Através das medicinas holísticas, nós conseguimos aceder a eles e conseguimos fazer com que a energia volte a circular. Se ela flui normalmente, não há bloqueios. Se não há bloqueios, a minha mente flui normalmente. Eu não me agarro a situações que não prestam para mim. Ok? Estas são as principais. E então, não esquecer, os povos do Oriente têm mais saúde e vivem mais tempo porque sabem que o segredo é a prevenção e o controle das emoções. Isto é um facto. Eu estive na China e eles são muito diferentes neste aspecto. O ocidental, também por uma questão monetária, procura ajuda quando está doente. Certo? Um oriental não. O oriental evita a doença. Como? Faz tratamentos todas as semanas, mesmo que não precise. Porque ele sabe que não sente o bloqueio energético. Mas se fizer tratamentos para evitar o bloqueio energético, não bloqueia. Conseguiram perceber o mecanismo? Mas depois também entram num extremo. O controle das emoções. E se vocês lidarem com chineses, vocês percebem que muitas vezes os chineses... Vocês têm a ideia que os chineses são umas pessoas muito afetuosas? Dos que conhecem? Sentem que são muito afetuosos? Não. Não são. Lá está, o controle às vezes ao limite, porque eles sabem que as emoções levadas aos extremos afetam. Então parece que são pessoas que vocês estão ali podem morrer, cair para o lado ao lado deles, que eles... Não é comigo. É um extremo para nós, porque nós somos muito... Então os latinos, nós vivemos tudo ao máximo. O bom ao máximo, o mau ao máximo. Ok, vamos continuar a fazê-lo, mas até ao ponto de não interferir comigo. E porque os chineses, e para concluir, o controle das emoções, os chineses dizem isto. Eu vou ler porque não sei se vocês conseguem. Provérbio chinês, que para mim resume tudo, diz assim: há apenas duas coisas com que você se deve preocupar, se você está bem ou se você está doente. Se você está bem, não há nada com que se preocupar. Se você está doente, há duas coisas com que você precisa de se preocupar: se você se vai curar ou se vai morrer. Se você se vai curar, não há nada com que se preocupar. Se você vai morrer, há duas coisas com que se preocupar: se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Se você vai para o céu, não há nada com que se preocupar. Agora, se você vai para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando os velhos amigos que não terá tempo de se preocupar. Então, para que preocupar-se? Este é o resumo límpido de um chinês. É, consigo fazer, e o meu mestre diz, só há duas coisas a fazer. Preocupação só serve para, eu vou-me tratar ou não. É o resumo disto. Se eu me vou tratar, eu não me vou preocupar com nada. E o pensamento que ele diz é, qualquer situação da vossa vida, nem estou a falar de cura, eu posso, perante esta situação, fazer alguma coisa para mudar esta situação? Posso, eu faço. Se há uma coisa que a vida me está a impor e que eu não tenho capacidade neste momento de fazer nada, porque não depende de mim, eu não me vou preocupar. Parece fácil, não é? E nós sabemos isso. Mas a questão é, a partir de hoje, que é um pensamento que eu também tenho todos os dias, é, quando as situações estiverem a vir ter convosco, apenas isto, terem a noção de que vocês são mais do que físico. Terem a noção de que vocês são canais energéticos. E volto a dizer que não estou a falar de nada místico ou mágico. Estou a falar de energia condensada. E ter apenas a noção, e espero que seja isso que passe, que vocês vão continuar a ter raiva, vão continuar a ter tristeza, vão continuar a ter frustração todos os dias. Mas a permanência do sentimento, perceberem que ela é responsabilidade vossa. E se a permanência do sentimento continua, é porque vocês estão numa situação que está a provocar aquele excesso de sentimento. Pensem se vale a pena. Se no fim, quando vamos pagar a conta, se vale a pena a permanência do stress, a permanência da preocupação, a permanência do medo. Não vale. Não vale porque é a nossa saúde principalmente que está em risco. Não é para vos assustar, mas é a explicação de todas as doenças que estão a acontecer e eu até vos digo, porque esta é a experiência que eu estou a ter. Os AVCs estão a acontecer, antes era assim. Uma pessoa de risco era uma pessoa obesa, que tivesse colesterol para ter um AVC. Hoje em dia, eu conheci uma criança com 3 anos que teve um AVC. Com 3 anos. Onde é que está aí o registro emocional? Vou dizer uma coisa horrível, que a maior parte das pessoas não está preparada para ouvir. Não está na criança, está na mãe. A questão da asma, porque as crianças não têm emoções. Se eu disser assim, para a medicina chinesa uma criança não tem emoções. Vocês dizem, não é bem assim, meu filho quando se passa, fica enraivecido. Ele fica naquele momento, mas vocês veem uma criança perpetuar a raiva? Não, passou-lhe aquela crise, está tudo bem. Porque não têm emoções, eles não ficam agarrados à emoção como nós, eles manifestam no momento e passa. Então, quando eles têm doenças graves e crónicas, até aos 9 anos de idade, habitualmente o que eles estão a fazer é uma manifestação dos pais. Só que dizer isto a um ocidental pode ser perigoso. Porque depois lá vão as senhoras para casa com sentimentos de culpa e agora o meu filho está assim, a culpa é minha. Não, é só termos consciência da gravidez e daquilo que nós passamos. Para concluir, onde é que começa a energia? Começa no momento da concepção. Enquanto para nós ocidentais, às vezes, o momento da concepção é um azar. Percebem o que é que eu quero dizer, não é? Aconteceu. Um chinês não tem um filho porque aconteceu. Um chinês vai pensar qual é o dia e qual é a melhor hora para ter um filho, porque eles sabem que aquele filho não é mais do que a energia da mãe com a energia do pai fundida. E no momento da concepção é quando inicia aquele ser. Então eles sabem que se estiverem completamente depressivos, ansiosos e sem energia, é essa energia que vão passar ao filho. E é como nas bonecas antigas, não sei se lembram, nós que somos todas senhoras, antigamente tínhamos umas bonecas que se punham aqui umas pilhas nas costas. Lembram-se? As bonecas funcionavam, tinham aqui umas pilhas. Nós também temos. E essas pilhas são os rins. Então, exatamente aqui os nossos rins. São as nossas pilhas. E os rins têm uma energia que é colocada no momento da concepção. Agora a nossa pilha pode ser Duracell ou pode ser pilha dos chineses. Depende do momento da concepção, que nós não temos responsabilidade, têm os nossos pais, mas depende de nós mantermos essa pilha e não a gastarmos mais ainda. Porque quando ela se gasta, é, por exemplo, a explicação que a medicina chinesa dá para algo que a medicina convencional não dá. Morte súbita nas crianças. Já ouviram falar? A criança de repente morreu. A medicina convencional não tem resposta. A medicina chinesa tem. Alguém arrisca, depois do exemplo que eu vos dei? Se as minhas pilhas são dadas pelos meus pais, se uma criança tem morte súbita, quer dizer que a energia que os pais passaram naquele momento, qual era? Zero. Um pai ansioso, estressado e uma mãe depressiva, em último grau, não tem energia nenhuma para passar àquela criança. Só que se eu vou dizer isto aos pais, não só eles continuam depressivos e ansiosos, como ainda vão para casa autoflagelar-se a dizer que a criança morreu porque a culpa é deles. Ok? Isto é só para vos deixar o conceito da energia, que é muito vasto. E como é que ela atinge os nossos dias e como é que ela atinge a nossa saúde. Há perguntas? Alguém tem alguma questão a colocar? Não? Muito bem. Pronto, espero que tenha sido interessante, pelo menos que vos tenha ajudado a olhar um bocadinho de forma diferente. Não se pretendeu aqui dar-vos nenhuma lição, mas pelo menos que fiquem com a sensação de que também nos compete a nós a responsabilidade do controle emocional e como é que ele, não é nada místico ou mágico, como é que ele atinge definitivamente a nossa vida e a nossa saúde. E vejam o livro, acho que é interessante. Se quiserem o meu contacto também, eu sou terapeuta de medicina chinesa e o meu trabalho é este, é tentar ao máximo ajudar as pessoas a equilibrarem-se, não resolve a vida de ninguém. Não resolvo os problemas das pessoas, mas ajudo ao máximo, faço diagnóstico e tento perceber onde é que está o principal desequilíbrio e ajudar as pessoas a viver um bocadinho melhor e a equilibrar a sua própria energia. Energia equilibrada, sentimentos equilibrados e a pessoa com mais vitalidade e mais saúde. Se quiserem depois o meu contacto, a Rosarinho tem, e eu estou agora a fazer tratamentos de medicina chinesa da acupuntura aqui na Assembleia, hoje e do dia 12. Está bem? Ok. Obrigada pela vossa presença. Não vos ocupo mais tempo. Obrigada. Obrigada. Diz? Não percebi. Tá, mas para as marcações tem que ser a Rosarinho, que eu não sei como é que está isso. Posso tirar isto?